Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
No passado sábado, 6 profissionais da imprensa em Angola foram detidos quando cobriam uma manifestação que foi abortada pela polícia em Luanda. Estiveram presos durante mais de 60 horas. Apenas foram libertados na segunda-feira, o que provocou uma forte reação do Sindicato dos Jornalistas Angolanos, de Miss Angola e de vários outros setores. O Comitê de Proteção dos Jornalistas, com sede em Nova Iorque, em comunicado, pediu hoje à polícia angolana que deixe de prender e agredir repórteres no exercício das suas funções. Estou a citar Ângela Quintal, coordenador do Programa África daquele comitê. As autoridades angolanas devem deixar de assediar e deter jornalistas que estão simplesmente a fazer o seu trabalho e devem permitir-lhes que reportem livremente. Fim de citação. Na Guiné-Bissau, há cerca de 2 meses, os estúdios da Rádio Capital FM, parceira da Voz da América, foram destruídos por desconhecidos e jornalistas têm denunciado ameaças. O bastonar da Ordem dos Jornalistas diz que a imprensa vive o seu pior momento desde a abertura democrática. Em Moçambique, apesar da diversificação de meios e de muita abertura, jornalistas, no entanto, têm sido presos, mortos e alguns profissionais ainda desaparecidos. Quase 3 décadas após o fim dos regimes de partido único naqueles países, a imprensa parece estar atrás. Ernesto Neal, do Misa Moçambique, António Nhaga, da Ordem dos Jornalistas da Guiné-Bissau e André Moussamo, do Misa Angola, são os meus convidados nesta edição da Agenda Africana. E começo por falar com André Moussamo. Obrigado por estar aqui na Voz da América. O panorama da imprensa em Angola conhece incidentes preocupantes, pelo menos desde a última semana.
Em nome do MISA, tal como nos juntamos ao clamor de todas as organizações, continuamos a manifestar a nossa solidariedade e a condenação a estas práticas recorrentes que vão volta e meia entorpecendo as nossas mentes aqui no país. Ora, alargando um pouco mais a abordagem, na verdade, vai uma grande diferença entre aquilo que, desde o início da democracia, Angola escreve do ponto de vista formal, portanto na lei, e aquilo que se pratica. Ou, se quisermos ser mais diretos, porque o país até agora foi governado apenas por uma cor política, que é o MPLA, podemos mesmo dizer que entre a legislação e a prática vai uma diferença quase comparada à noite e o dia. Nós, eu a título particular, sou uma pessoa que já sofri sinícias, já estive preso, já perdi emprego e no tempo da outra senhora quase que era um discurso proibido ou proibitivo criticar a comunicação social ou o desempenho da imprensa, porque havia uma certa ala que via ouro sobre azul no que ia acontecendo. Felizmente, com a mudança do inquilino no Palácio da Cidade Alta, ou seja, a troca de Eduardo Santos para João Lourenço na presidência, quase que tivemos a falsa impressão de que as coisas estavam a mudar, porque vimos, enfim, a tendência indicou a isso, e também notamos a nível dos órgãos mais conservadores, que são aqueles que estão na esfera pública, abriu-se um pouco mais a opinião, a diferença de opinião e a diversidade. Infelizmente agora, obedecendo a não sabemos ainda exatamente que agenda, se vai estreitando este ligeiro desafogar. Queremos crer nós que o presidente e, enfim, a elite governante terá compreendido que pela via do alargamento das liberdades talvez se possa tocar em verdades que despertam muito mais da população. A população é que é, ao fim e ao cabo, o eleitor, e então nos últimos tempos aconteceram essas coisas, se bem que devemos destacar que dentre das coisas erradas que foram acontecendo ultimamente, uma das positivas terá sido o facto de a recuperação de um património constituído com recurso ao erário, que é o dinheiro de todos nós, e que facilitamos por ter sido recuperado, mas entretanto condenamos o facto de falta de transparência, não sabemos exatamente qual é a tendência e qual é o destino que se vai dar a este património. Isso porque este património, apesar de, na sua constituição, na sua gênese de constituição, ter havido esta mão
digamos, criminosa, mas na prática, nós enquanto consumidores e público, parecia ser algo que dava alguma oportunidade, ou alargava um pouco mais a abordagem. Isso acontece com as duas televisões, foram confiscadas, um pouco com um jornal, que é o segundo diário que foi instituído no país, que apesar de agora se ter reduzido apenas a circulação eletrónica, portanto, víamos estes órgãos como uma espécie de escapatória. Exatamente, porque dava oportunidade a uma diversidade um bocadinho mais alargada do que aquilo a que a mídia pública estava habituada, e pareceu-nos que a mídia pública teve de vir a reboque, porque ao fim e ao cabo a guerra das audiências um dia acabará sempre a obrigar que os órgãos se adaptem às circunstâncias. Mas nos últimos dias essas coisas pioraram. Este ambiente tornou-se completamente cinzento e o que nos resta, nós, associações, agremiações socioprofissionais, é continuarmos a denunciar, continuarmos a batermos-nos. Tem sido de forma injusta, às vezes, empurrado um lixo debaixo do tapete, ou varrendo um lixo debaixo do tapete, condenando os profissionais por falta de atitude. Mas eu já trabalhei em órgãos públicos e agora trabalho num órgão privado, ainda sou um jornalista no ativo, e é muito complicado quando efetivamente se tem toda uma entoragem ao serviço de causas pouco compatíveis com deontologia, com ética e até com a própria legislação. Portanto, este é o cenário que estamos a viver. E agora, com este incidente que nos aconteceu, de uma manifestação ou uma tentativa de manifestação, acabou por ficar mais no a realidade deste retrocesso, deste aperto que vai acontecendo com os nossos órgãos da comunicação social.
Falando dos próximos tempos, vislumbra algum caminho? Será que os órgãos de classe, as pessoas de classe, podem estar um diálogo com o governo no sentido de se respeitar a questão da liberdade de imprensa? Ou acredita que isto só vai acontecer quando houver uma mudança mesmo ou do governo ou mesmo dentro do próprio partido? É uma estrutura da agenda do governo, ou por haver, não sei se houve alguma escapatória dentro da sociedade angolana para que pelo menos se tenha alguma liberdade, que as pessoas possam exprimir as suas opiniões e os jornalistas fazerem os seus trabalhos de acordo com o que está na lei?
Eu gosto de ser otimista. Se conseguimos dar este pequeno passo, tivemos essa falsa, essa ilusão de ótica que era possível avançarmos para a diversidade e agora regredirmos, eu continuo a acreditar que é possível avançarmos. E então não temos alternativa. Ou avançamos ou avançamos. Portanto, perante este cenário, então temos que continuar, a forçar a barra, a batermos todos nós e continuar a apelar também à solidariedade internacional, que infelizmente em alguns momentos sentimos um pouco a faltarmos este chão e este apoio, mas pronto, como se costuma dizer na minha cultura, antes de contares com o apoio do vizinho, conte sempre com as suas forças. Então é isso que vamos ter que continuar a fazer. Vamos explorar até a exaustão o discurso formal do poder instituído em Angola. Porque quando se critica, há sempre esta tendência de dizer não, foi um erro de percurso, um precalço da decorrência do nosso aprendizado, porque é possível dialogarmos, é possível mudarmos. Então vamos continuar a dialogar, vamos continuar a deixar aberta uma porta. Nós mesmo esta semana tivemos concertação com outras agremiações, nomeadamente os sindicatos jornalistas e outras associações, e estamos a consultar amplamente para ver se vamos bater a porta do titular da pasta que lidera o setor da comunicação social, a vermos afinal se seria possível instituir um mecanismo que permitisse que os jornalistas pudessem estar, como em outras partes do mundo, a cobrir uma manifestação sem que necessariamente isso representasse o risco de ter de passar 60 horas numa cela ou ser molestado por uma autoridade pública. Portanto, já ouvimos no discurso formal que sim, que é possível, que foi um erro, não há ainda uma admissão a mais alto nível de trave e blasfema, mas o facto de, sem culpa formada e sem serem submetidos a julgamentos, os jornalistas terem sido libertos, já é um sinal claro de que alguma coisa errada aconteceu naquela fatídica sábado. Claro que debatemos por todos, incluindo por estes que estão a ser julgados agora, mas naturalmente vamos puxar um pouco a brasa para o setor que representamos e aqui que estão os nossos interesses profissionais.
Era André Moussamo, do Misa, Angola. Na Guiné-Bissau, a Rádio Capital FM viu os seus estúdios destruídos e vários jornalistas têm denunciado assédio e ameaças por parte dos poderes instituídos, apesar das autoridades continuarem a dizer que a imprensa é livre. António Nhaga, bastonário da Ordem dos Advogados, obrigado por estar aqui na Voa. Como descreve a situação atual da imprensa no país?
Não se pode considerar a imprensa livre na Guiné-Bissau, porque nesse momento, precisamente nessa altura, a imprensa está vivendo o período mais crítico da sua vida, digo imprensa e jornalista. Porque, de facto, chamar os ativistas políticos estão a destruir completamente aquilo que nós tentamos a criar como condição de trabalho para o jornalismo na Guiné-Bissau. E isso vai ter consequências, vai haver assaltos a rádios, pilhagem de rádios, e espancamento de jornalista, ameaça de jornalista, porque de facto não há liberdade de imprensa na Guiné. Há liberdade factual, ou seja, no papel, digamos assim, mas na prática não existe, porque o próprio assessor de imprensa aqui na Guiné-Bissau também são pessoas, se posso dizer, incompetentes, se me permite o termo, quer dizer, que não sabe rigorosamente nada. Esse senhor são tipo polícia, anda a vigiar jornalista. Os assessores de imprensa vigiam jornalista aqui. Portanto, isso, acesso à fonte de informação não existe. Portanto, nós estamos a viver, nesse preciso momento, estamos a viver a situação mais crítica da imprensa guineense.
As associações, as ordens, os jornalistas têm feito, o que é que têm feito para tentar inverter esta situação, ou neste momento não há um diálogo entre a classe jornalística e o poder político?
Nós estamos a fazer um esforço enorme, repara, o processo de regularização dos jornalistas, porque na Guiné eu costumo dizer, sou mudo que não é jornalista, toda a gente aqui é jornalista, e a pessoa é uma profissão aberta, entra qualquer pessoa, como disse há bocado, as ativistas políticos, e, enfim. Agora, nesse momento já definimos a comissão da carteira, já definimos o código deontológico e nós já entregamos isso à Secretaria de Estado de Comunicação Social, que é para ser aprovado no Conselho de Ministros. Portanto, nós também temos um projeto bem definido de modelo de negócio, porque, de facto, a grande questão da imprensa guinense é a questão de precariedade. É uma precariedade enorme, quer dizer, o jornalista ainda ganha 25 mil, as pessoas estão a começar a carreira a ganhar 5 mil. Quer dizer, não se pode fazer isso, porque, repara, a classe política tem dinheiro, pagam os ativistas deles e nós recebemos mal. Portanto, isto... estamos a ver mesmo um período mais crítico nesse momento, digamos assim. Portanto, o jornalista não tem aquela dignidade, aquele respeito, como é que é possível. Não é uma pessoa considerada alguém na sociedade guineense, não é? O jornalista é visto como um menino de recado, digamos assim. Portanto, e todas essas condições de precariedade fazem chegar a um ponto que já não conseguem fazer nada. Alguns jornalistas até já se abandonam a profissão. Para ir ser um professor, ou ver outras coisas, ou inclusive correr a ser ativista de partidos políticos, não é? A classe política tem sobre a sua alçada a imprensa, anda com a imprensa, não é? Compra jornalistas, eu costumo dizer, eles introduziram, sobretudo nas órgãos públicos, introduziram aquilo que eu digo, jornalistas inorgânicos, quer dizer, portanto, essas pessoas não percebem nada em termos de produção de conteúdo, quer dizer, fazem aquilo que o partido quer, ou aquilo que o presidente quer, portanto, isso não é jornalismo. Alguém que queira produzir alguma coisa diferente, queira mostrar que há uma fronteira, há um território de jornalismo em que deve-se ter, ou digamos assim, em consideração o interesse público, aquilo que o público gosta de ouvir, sobretudo para formar a opinião pública. Esta pessoa é pessoa não grata para a classe política guineense.
Era António Nhaga, bastonário da Ordem dos Jornalistas de Guiné-Bissau. Em Moçambique, a impunidade contra aqueles que perseguem ou atuam contra os jornalistas parece ser o problema maior que enfrenta a imprensa, que tem visto a melhoria da legislação e até da atuação dos tribunais. Ernesto Naral, do Misa Moçambique, é um prazer tê-lo aqui na Agenda Africana da Voz da América. Há sinais bons, mas ainda há muitas ameaças em Moçambique.
Deixa-me primeiro agradecer por esta oportunidade. E é mais uma vez um prazer para nós falarmos e partilharmos um pouco as nossas preocupações.
não vamos traçar um quadro totalmente negro, como disse. Nós temos uma legislação permissiva às liberdades de imprensa e já agora estamos num processo de revisão e o governo aprovou as novas propostas de leis de comunicação social em Moçambique, que introduz pela primeira vez a lei de radiodifusão. E eu acho que o que ressalva tem a ver com as práticas. Que de um lado há esta permissão de, eu dizia que, olha, um dos grandes problemas tem a ver com certas práticas que conflituam contra este ambiente das liberdades de imprensa. Infelizmente, ainda residem alguns setores que, de forma particularizada e individualizada, tendem a pensar que as liberdades de imprensa em Moçambique deviam ser restringidas. E temos assistido, por isso, episódios ilegais e, acima de tudo, violentos. E podemos dizer que, acima de tudo, que operam de uma forma absurda contra o funcionamento dos mídias. Há poucos meses, já em agosto, nós assistimos a uma situação em que pessoas a título individual foram incendiar uma redação do jornal Canal de Moçambique, porque este jornal estava a ser crítico contra o governo. E até hoje ainda não temos esclarecimento, há um entendimento de que há falta do esclarecimento desses casos. Há um conluio entre o poder político e judicial que funciona de uma forma que protege esses indivíduos. Nós ainda não temos esclarecimentos sobre os casos de raptos contra jornalistas, de alguns assassinatos. O caso recente do Canal de Moçambique, que achamos que é um caso que podia ser esclarecido num prazo mais curto, ainda não há esclarecimentos. O que nós vemos e vivemos dia após dia é que o Poder Judiciário, sobretudo através da Procuradoria da República de Moçambique, tem sido usado para caçar e coartar jornalistas. Posso dar um exemplo. Nós estamos aqui a viver um caso que dista há anos, em que os tribunais decidem que as pessoas que são acusadas de terem cometido crimes contra a segurança do Estado, por terem sido veementemente críticas ao então chefe do Estado, não cometeram nenhum crime. Quem moveu esta ação foi a Procuradoria. A primeira instância ligou e não sentou e disse, insiste que este crime que alegam que tenha existido tenha que ser levado a recurso. Houve um recurso e o tribunal de novo chumba o recurso da Procuradoria da República. E a Procuradoria novamente volta a recorrer ao Supremo. Então, em algum momento sentimos que o problema não é efetivamente da Procuradoria, que se pretende agradar no meio disto tudo. Então, achamos que um dos problemas fundamentais ligado a essas violações tem a ver com a desproteção em que os jornalistas estão no nosso Estado.
Caminhos, pontes, alternativas para dar volta a isto?
Olha, eu acho que o mais importante neste processo é que nós, democraticamente, temos que ter um outro tipo de cultura. Porque a questão da violação das liberdades democráticas não são só na imprensa. Enquanto nós quisermos perpetuar uma cultura autoritária, uma cultura de medo, uma cultura de intimidação, uma cultura de vozes únicas,